Um estudo feito pela Unicamp sugere que a Covid-19 pode causar uma espécie de curto-circuito no nosso cérebro. É mais uma evidência do que cientistas de todo o mundo vêm investigando: as sequelas neurológicas e psiquiátricas provocadas pelo novo coronavírus. O grupo de pesquisa da Unicamp apresentou os primeiros resultados desse trabalho feito com 86 pacientes que tiveram a doença. E ainda que de forma preliminar, foi identificado que parte deles apresentou desempenho abaixo do esperado em parâmetros como memória e atenção. Sequelas cerebrais da pandemia. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou conversar com uma paciente que vai relatar aqui a sua experiência pessoal e também com o biólogo e neurocientista da Unicamp, professor Daniel Martins de Souza. Está começando agora o podcast do Bem-Estar. Eu vou conversar primeiro com a administradora Viviane Bellini, de 42 anos, que teve Covid-19, está se recuperando, já passou pelo pior, graças a Deus, mas vai relatar aqui para nós as sequelas que ficaram. Viviane, bem-vinda, tudo bem?
Olá, Fabrício, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
A gente que te agradece aqui pela atenção com o nosso podcast, Viviane. Vamos começar relatando, voltando um pouquinho no tempo, para a gente entender como é que foi o começo da doença, né? Quando que você ficou doente?
Fiquei doente na virada do ano, ganhei de presente na virada do ano, dia 4 de janeiro. Os primeiros sintomas começaram com uma coisa totalmente diferente do que é relatado pela maioria. Foi uma dor de garganta, mas eu achei que era meu refluxo. E cheguei até a marcar gastro. E depois, essa dor de garganta, ela evoluiu e começou os sintomas da gripe na semana seguinte. Então, uma semana depois que eu comecei a sentir os sintomas da gripe efetivamente, que aí foi quando eu fui fazer o exame e fui detectada com coronavírus.
Quer dizer, duas semanas depois de você sentir a dor de garganta que a Covid-19 foi identificada.
Isso, foi no dia 10 de janeiro quando saiu o resultado positivo da Covid.
Aí você teve a doença diagnosticada e qual foi o próximo passo? O que aconteceu em seguida?
Eu falo que eu sou uma felizada por ter um convênio muito bom e uma assistência muito boa da empresa em que trabalho. Eu conversei com o médico do trabalho e aí recebi todas as orientações de que eu deveria permanecer em casa, fazer repouso e acompanhar a evolução do quadro. 3 dias depois, eu comento que o psicológico nessa fase da doença ela é tudo, né? Eu estava me sentindo muito indisposta. Cheguei a ficar de cama, não foi um quadro em que me levou a ser hospitalizada, mas ele pegou muito forte. E conversando com essa médica, que me acompanhou praticamente todos os dias, teve um dia que eu tive um pouco de falta de ar, e aí eu tive que ir até o hospital. Chegando lá, foi identificado que estava tudo bem, com o pulmão, não tinha nenhum problema, na verdade, na parte respiratória, mas o que eles achavam que tinha intensificado a minha sinusite crônica, que eu já tenho. E por isso que eu estava com a falta de ar, não necessariamente era um quadro de pneumonia. Voltei para casa e aí eu fiquei mais tranquila e a falta de ar, em tese, começou a diminuir. Então, aí ficou tudo bem, eu permaneci em repouso. Tiveram 2 dias de um quadro muito intenso, em que eu não tinha força nem para ficar em pé. Aquela sensação de fraqueza no corpo, bem intensa, mas perda de paladar também tive, perda de olfato, só não tive febre. A febre eu não tive.
Aí, esses sintomas, vamos dizer assim, físicos, né? Eles permaneceram por quanto tempo? Quando é que você passou a se sentir melhor em relação a esses sintomas?
Então, eu tinha uma expectativa, todo mundo fala que a partir do 10º dia os sintomas começam a melhorar. Então, eu acho que eu coloquei isso na minha expectativa e achei que a partir daí fosse melhorar mesmo. E não, eu tive uma piora do quadro, na verdade, com 10 dias dos primeiros sintomas. E eles começaram a melhorar mesmo depois de uns 20 dias, praticamente. Assim. Que aí foi quando eu comecei a sentir que eu não estava tão disposta, que a garganta já tinha melhorado. Então, foi depois até do 14º dia que todo mundo fala, né? Que aí você não sente mais nada. Eu ainda demorei um pouquinho para começar a me sentir bem, né? e voltar às atividades diárias.
Aí você voltou, depois desse período, você voltou a trabalhar.
Eu voltei a trabalhar, como a gente está fazendo home office, na verdade eu voltei a trabalhar no 14º dia já, né? Porque eu estou em casa, já voltei, não tinha mais perigo de contaminação para os familiares e eu voltei a trabalhar. Mas ainda muito indisposta. Então, a sensação que eu tinha nos primeiros dias de retorno ao trabalho, eu até cheguei a comentar com um amigo de trabalho, falei, gente, como vocês conseguem dar conta de tanta coisa? Era como se a minha resposta ao raciocínio estivesse muito mais lento. Eu não conseguia acompanhar o raciocínio das pessoas na primeira semana, quando eu voltei, né? E uma coisa que me começou a me chamar muito a atenção, a falta desse raciocínio, né, de conseguir acompanhar, e uma dor de cabeça muito forte, que estava me acompanhando já desde o começo, e perda do sono na noite. Só que aí eu associei, eu falei, acho que eu dormi demais esses 10 dias que eu fiquei de cama, dormindo noite e dia, né, porque o vírus me derrubou, eu falei, acho que eu perdi o sono, né. Então, eu não associei com nada muito grave nessa primeira semana de retorno ao trabalho.
Uhum. E aí, quando só para voltar aqui no começo, o começo da sua resposta, quando você descreve um sintoma, dizendo que você não conseguia acompanhar o raciocínio das pessoas. Explique isso melhor para a gente. Exemplifique aí uma situação em que isso foi muito evidente.
Eu assumi recentemente uma área nova na empresa de trabalho, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que isso está natural para todo mundo que trabalha de home office, né? Assim, uhum. É muito intenso o dia a dia, então um minuto de atraso numa reunião ali vira um problema, né? Uma reunião atrás da outra com 1000 assuntos diferentes, com várias pessoas diferentes, então a minha atuação ela exige muito um raciocínio muito rápido. E quando eu voltei, quando eu pulava de uma reunião para outra, por exemplo, eu falava, nossa, mas a gente não estava falando do assunto A, agora já é o B, mas do que a gente está falando? E aí, quando eu chegava no final do dia, onde vários assuntos tinham se misturado, aquilo virava uma loucura. Eu falava, nossa, como que a gente dá conta de tanta coisa que a gente faz? Né? Então, acho que foi isso que começou a me chamar muita atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Uhum. Não conseguir dar essas respostas rápidas começou, inclusive, a me deixar preocupada. Falei, por que eu estou me sentindo assim? Mas, em momento algum, associei com o Covid. Eu achei que fosse ainda o corpo debilitado.
Uhum. Né? Você não tratava como uma sequela, né? Você tratava como algo que pudesse passar. E a memória? Você sentiu alguma dificuldade também de memorização das coisas, não?
Não, a memória não necessariamente. O pessoal relata, né, que tem esse quadro de falta de memória. No meu caso, não. Não teve falta de memória, mas teve uma espécie de dificuldade de acompanhar o raciocínio. Então, assim, do que a gente estava falando mesmo, mas aqueles esquecimentos curtos, porque você não está acompanhando o raciocínio.
Aí você relatou, perda de memória. Você relatou aqui também enxaqueca, né? Muita dor de cabeça, não é isso?
Isso. A dor de cabeça foi insana. Eu diria que foi o pior sintoma para mim do Covid, foi a dor de cabeça. De não conseguir ficar em pé por conta da dor de cabeça.
E não era algo tinha antes? Você não tinha problema de enxaqueca antes?
Nunca tive enxaqueca. Já tive quadros de dor de cabeça. Mas não como algumas pessoas relatam, sem ficar no quarto escuro, tomando medicação. Eu não sabia o que era isso. E, de repente, eu me peguei com muita dor de cabeça. E o pessoal estava relatando que o Covid dá dor de cabeça. Então, até o 14º dia, eu estava levando a dor de cabeça como algo do Covid. E está tudo bem. Só que, de novo, né, o ser humano cria expectativa. Falam que dura 14 dias, então no 15º eu vou estar bem, né? E aí você, no 15º, você fala, nossa, a dor de cabeça continua tão forte quanto no começo dos sintomas. Né? E aí eu falo que a dor de cabeça ela passou a ser minha amiga, companheira de todos os dias, em que chegou ao ponto de que eu já tinha me acostumado com a dor. O médico chegou a passar um remédio para dor de cabeça, mas nada tão nem um remédio do dia a dia, né, que a gente toma, e não passava. Parecia que eu tô tomando remédio farinha, não adiantava nada. Então eu até parei de tomar o remédio. Eu não vou ficar tomando remédio que não adianta para dor.
E foi aí que você pensou, opa, chegou a hora de voltar para o hospital para ver o que está acontecendo, né? Você foi em busca de respostas, é isso?
Na verdade, eu fui em busca de resposta quando nessa terceira semana do Covid, que eu tinha voltado a trabalhar, começou a me dar leve insônia, uma leve insônia, só que essa insônia ela foi se intensificando. Então, por exemplo, foi um dia dormindo pouco. No segundo dia, menos ainda. No terceiro dia, no quarto dia, nada. Eu passei uma noite inteira em claro. E eu falo, não era uma insônia normal. Era uma insônia misturada com pensamentos muito acelerados. No primeiro dia, eu cheguei a comentar com meu marido. Nossa, parece que tem várias pessoas falando comigo a hora que eu fecho os olhos. E quando eu abro, para. Né? E aí ele falou, você já ouviu falar que dá confusão mental no pós-Covid, né? Falei, não, mas isso não é uma confusão mental. Isso é só, né, minha cabeça processando coisas à noite. Aí ele me acendeu esse alerta, né? Confusão mental. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Aí, depois, como ela foi se intensificando, esse quadro de não conseguir dormir, lembrando que aí eu tô falando da terceira semana já do Covid, né? Então, eu já tava trabalhando, tinha voltado a trabalhar, na primeira foi uma semana lenta. Nessa segunda semana de trabalho, inverteu. Eu fiquei extremamente acelerada. Então, eu não dormia, mas no dia seguinte, durante o trabalho, é como se o meu cérebro quisesse recuperar o tempo que ele perdeu nas semanas anteriores. Então, eu tava muito acelerada no trabalho, querendo resolver tudo com todo mundo, falando de mil assuntos ao mesmo tempo. E quando eu ia dormir, eu não conseguia descansar e a cabeça continuava a milhão. Uhum. Tanto que na última noite, na quarta noite, que foi quando me deu o estalo, preciso de ajuda médica, foi quando eu passei a noite inteira, em claro, não consegui dormir. E no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Eu trabalhei loucamente, como num dia normal.
Isso quer dizer, super acelerado. E aí no hospital, quando você relatou isso aos médicos, que tipo de investigação foi feita? Que tipo de exames, né, você teve que fazer até chegar ao diagnóstico, que a gente vai saber qual foi daqui a pouquinho?
Na verdade, eu tomei muito cuidado quando eu fui à procura de um médico, porque eu li muito, né, nesse período, antes de ir atrás de ajuda. Eu falei, eu não vou em qualquer médico, eu quero ir em algum médico que saiba que possa ser uma associação com o Covid, porque me chamou a atenção essa questão da dor de cabeça e da confusão mental. Se eu for em qualquer neuro, ele pode associar com uma agitação, um quadro de insônia. Eu quero que alguém que me estude baseado pós-Covid. E aí eu procurei um médico que faz parte de um grupo de estudo e que me deu um acolhimento e uma atenção que eu precisava, e me explicando tudo que eu precisava ouvir. E aí, o que, que ele disse que era um quadro, de fato, que estava sendo cada vez mais manifestado por pacientes pós-Covid, e que para a gente continuar essa investigação, ele pediu uma ressonância e alguns exames de sangue. E eu fiz, e eu volto essa semana nele. Então, assim, eu não ainda tenho o desfecho, mas baseado no meu CRM de mãe, que eu brinco, né? A gente não me aguentei abrir o resultado. Aparentemente não deu nada. E ele chegou a comentar isso. Ele falou, olha, eu acho que você é uma pessoa jovem, saudável, não vai dar nada clínico, vai ser algo em que apareceu, é uma sequela e tende a desaparecer sozinho. O que pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente ainda não tem estudos que comprovem o quanto tempo isso pode durar. Uhum. Mas pode ser que não tenha nenhum efeito real no cérebro. Certo. É só uma questão agora de esperar o tempo passar. Acho que é mais isso mesmo.
Algo mais psicológico mesmo do que neurológico, vamos dizer assim. Talvez você esteja passando por uma crise de ansiedade, foi um período de depressão. Não sei se o médico chegou a conversar com você a esse respeito, mas seria mais ou menos por aí o caminho do diagnóstico?
Isso. A princípio ele falou, olha, que é muito comum mexer com a parte psicológica das pessoas do Covid. Até porque eu falo, eu sou uma pessoa tão espiritualizada, acredito que tudo tem sua hora, não tenho medo de morrer, que eu sei que uma hora vai chegar, sempre vejo o lado bom das coisas. Mas durante a doença, foi inevitável não ter medo da morte. Foi incrível, assim. Uhum. Né? Eu falo que teve um dia que eu olhei para minha filha e falei, acho que eu vou acordar amanhã, não vou mais ver ela. Então, aquilo mexe com você. E aí, o que, que o médico falou? Que nesse pós, pode ter acontecido um período pós-traumático que desenvolve nas pessoas o que ela tem de mais frágil. Então, se ela tem uma depressão, pega uma depressão. No meu caso, eu sou extremamente acelerada, eu sou extremamente ansiosa. Uhum. E aí, me deu um transtorno de ansiedade.
Certo.
Saí do médico com os pedidos de exame e medicada. E aí, eu comecei a tomar um remédio para transtorno de ansiedade. O que depois de 2 dias já super me ajudou, eu comecei a dormir melhor e tô tomando ele até agora. Então, tá ajudando, né? Eu não sei o que seria de mim de novo sem esse remédio, por exemplo. Eu ainda não sei, né? Eu tô medicada.
Olha, Viviane, queria te agradecer aqui o teu relato, que é super importante, né? A gente, se não pegou a doença, conhece alguém que pegou, então esse tipo de informação sempre nos ajuda a lidar com essa situação que ainda é nova para todo mundo. Você está prestes a ir ao médico, então te desejo aqui, em nome de toda a equipe, boa sorte, que você me parece que está muito bem, mas que o médico confirme essa impressão que eu estou tendo aqui a seu respeito. Tá bom? Obrigado pela atenção com a gente e boa sorte de novo. Muita saúde.
Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo artigo, porque realmente eu acho que é algo muito novo. A sociedade precisa saber e conhecer cada vez mais ainda.
Maravilha.
Muito obrigada, Fabrício.
Obrigado a você. Agora eu vou trazer aqui para a nossa conversa o biólogo e neurocientista da Unicamp, o professor Daniel Martins de Souza. Tudo bem, professor? Como vai?
Olá, Fabrício. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
Prazer é nosso aqui, professor. Vamos lá. Bom, a gente sabe que você é um dos coordenadores do grupo de cientistas que vem de várias partes aqui do Brasil, né, que estão estudando essa questão. Então, doutor, me parece que o que era uma suspeita agora está se confirmando, né? O coronavírus, ele ataca, de fato, as células do nosso cérebro e altera algumas funções, não é isso?
Exato. Na verdade, quando toda essa história da pandemia começou, eu não sou virologista de formação, né, mas sou neurocientista, sou bioquímico, né, de formação, e então comentei com o pessoal do meu laboratório, a gente discutiu, né, se, como que a gente poderia ajudar nessa questão, né, sendo neurocientistas, né, e uma das coisas que chamou a nossa atenção foi a anosmia, né, o fato das pessoas perderem a capacidade de cheirar as coisas, né, é um dos principais sintomas da Covid. Então nós pensamos que isso poderia ter alguma coisa a ver com o cérebro e passamos a investigar essa possibilidade. Àquela altura, né, que foi logo no primeiro semestre do ano passado, né, começaram a sair alguns relatos sobre os pacientes sofrerem com sintomas neurológicos. Então, hoje já é bem documentado que aproximadamente 30% dos pacientes afetados pela Covid-19 apresentam sintomas neurológicos, como perda de memória, fadiga mental, né, algum tipo de confusão mental, em alguns casos até algo mais grave, como um AVC, né, um acidente vascular cerebral. E aí a gente começou a investigar, né, a nossa pergunta foi, será que o vírus chega lá no cérebro, né, e será que ele modifica o cérebro de alguma forma? Né, então a gente juntou uma série de pesquisadores aqui, a maior parte de São Paulo, mas também outros pesquisadores de fora de São Paulo, para investigar essa questão, né, ver se o coronavírus, um novo coronavírus, pode afetar o sistema nervoso central e se pode chegar no cérebro das pessoas. Tá? E aí, longa história curta, o que a gente viu foi que, sim, o curso da Covid-19, ele pode trazer alterações ao tecido cerebral humano, né? E também que, sim, o vírus pode chegar ao cérebro das pessoas. Não chega em todo mundo, mas ele tem, sim, essa capacidade.
Para a gente entender um pouco o estudo que tem levado a esses resultados, como é que ele tem sido feito? Vocês estão trabalhando em 3 frentes, né? Não é isso?
Exatamente. A gente tem 3 frentes. Uma delas, nós trabalhamos com pacientes acometidos pela Covid-19, que felizmente se curaram a princípio, né? Nós trabalhamos numa segunda frente com tecido cerebral coletado de pacientes que infelizmente vieram a falecer devido à Covid-19, né? E uma terceira frente que nós trabalhamos com células cultivadas em laboratório, tá? Então, essa primeira frente dos pacientes acometidos pela Covid-19, né, que eventualmente se curaram dessa doença, essa foi uma parte, né, conduzida pela doutora Clarissa Iassuda, né, liderada pela Clarissa Iassuda aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp, na qual eles avaliaram 81 pacientes que tiveram uma forma leve da Covid. Ou seja, são pessoas que nem ficaram hospitalizadas, tá? E essas pessoas tiveram, então, seus cérebros imagiados, escaneados, né? Através de ressonância magnética nuclear. Então, com esse imagiamento cerebral, foi possível observar que as pessoas, mesmo afetadas por sintomas leves, com aproximadamente 54 dias depois do diagnóstico, apresentavam alterações na espessura cortical. Isso quer dizer que a grossura, né, da parte mais externa do cérebro, em alguns lugares do cérebro ali mudava significativamente. Tá? Além disso, essas alterações cerebrais nessas pessoas, elas se associam, são correlacionadas à presença de sintomas psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade. E, finalmente, esses pacientes, quando submetidos a tarefas cognitivas, ou seja, tarefas que a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa rapidez de raciocínio, né, eles performam pior nessas tarefas. Tá? Então, repetindo, são pessoas que foram afetadas por sintomas leves, não ficaram hospitalizadas, e mesmo quase 2 meses depois do diagnóstico, elas apresentam alterações significativas no cérebro, né, no formato do cérebro, se pode dizer de maneira mais geral, né? São alterações discretas, porém significativas, tá? E que têm associação aos sintomas, a sintomas psiquiátricos como depressão e ansiedade, e também uma pior performance nesses resultados cognitivos.
Mas são sequelas, professor, que as pessoas percebem que tem, porque a gente está falando de quadros leves, né? E elas sentem essas dificuldades no pós-Covid? Ou não chegam a relatar isso?
Sim, elas têm uma queixa, né? Elas têm essa queixa de problema de memória, de fadiga mental, dificuldade de raciocínio. Isso tem sido bastante comum nas pessoas afetadas, tanto quanto nesses pacientes que foram analisados ali pelo Departamento de Neurologia aqui do Hospital da Clínica da Unicamp, né? Então, são sintomas presentes.
Isso, e a gente pode... Sintomas... Não, desculpa insistir, que eu estou achando essa informação muito relevante e importante. A gente está falando, então, de um número grande de pacientes que participaram desse estudo. Que percentual de pessoas que teve esse tipo de sequela, quando a gente pensa nos casos mais leves, professor?
Pois é, então, nesse estudo em particular, né, a gente um conjunto de 81 pacientes que foram avaliados. Tá? A gente não pode dizer ainda que são sequelas, né? Porque esses pacientes precisam ser seguidos agora para nós termos uma noção se isso vai ser um sintoma persistente, mas que eventualmente vai sumir, né? Ou se sim vão se tornar sequelas. Tá? Tanto que o grupo da professora Clarissa, né, que é até um grupo grande de pesquisadores aqui financiado pela FAPESP em São Paulo, né? Eles vão continuar estudando esses pacientes pelos próximos anos até. Né? Ou seja, a cada 3 meses esses pacientes vão voltar à clínica, ter novamente seu cérebro imagiado, né? Vão novamente passar por uma análise neurológica para ver se isso vai se tornar de fato uma sequela ou não. Como a Covid é uma doença relativamente nova, né, ainda pode ser cedo dizer sequela, mas definitivamente nós temos aí casos de sintomas bastante persistentes. Isso já se pode dizer.
E agora, a certeza de que o vírus chega ao nosso cérebro, ela veio depois de exames que foram feitos em pacientes que morreram e que vocês identificaram a presença do vírus no cérebro dessas pessoas. É isso, professor?
Exatamente. Então, aí na segunda parte, né, uma vez que nós vimos que o vírus, né, presencialmente ou não, no cérebro, é capaz de modificar o cérebro, a pergunta foi essa, será que ele chega lá? Né? Então, nós avaliamos os tecidos, né, como você bem disse, de pacientes que morreram devido à Covid-19, e nós detectamos a presença do vírus em aproximadamente 20% dos cérebros que a gente analisou. Tá? Então, primeiro isso nos diz que o vírus, ele não deve chegar ao cérebro de todas as pessoas, mas eles têm a capacidade de chegar lá. Tanto que em 1/5 ou em 20% dos pacientes analisados, ele fala presente no tecido cerebral. Tá? E aí o que a gente percebeu, né, que a gente foi estudar um pouco mais a fundo, aí agora em colaboração lá com a Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, né, liderado lá pelo professor Thiago Cunha e pelo professor Alexandre Fabro, foi que o vírus tem uma certa preferência por uma célula chamada astrócito que nós temos no nosso cérebro. Tá? Então, em 20% dos pacientes, nós detectamos o vírus no cérebro, né, e ele tem essa preferência por essa célula chamada astrócito. Tá? Então, o astrócito é a célula mais numerosa do nosso cérebro. Nós temos, curiosamente, né, nós temos mais astrócitos no nosso cérebro do que neurônios, que são aquelas células mais conhecidas, que desempenham todas as funções que a gente pensa que são associadas ao cérebro. Né? Só que esse astrócito, não só por ele ser numeroso, mas ele é bastante importante para que o neurônio funcione bem. Na verdade, para que as funções neuronais, para que as funções cerebrais funcionem bem, é essencial que o astrócito esteja funcionando bem. Tá? Então, foi por isso que a gente partiu então, para a terceira parte do estudo, que foi justamente cultivar esses astrócitos em laboratório para entender o que é que o vírus faz quando ele infecta um astrócito. Tá? E aí, então, o que nós fizemos foi gerar astrócitos a partir de células-tronco humanas. Né? Nós temos essas células em laboratório, então a gente transforma as células-tronco humanas em astrócitos em laboratório. E aí nós infectamos, então, com o novo coronavírus. Dentre muitas alterações que nós observamos, né, quando a gente avaliou uma série de moléculas, uma série de produtos que a célula produz, né, frente à infecção, e a gente percebeu que quando o novo coronavírus infecta o astrócito, ele muda a maneira com a qual esse astrócito produz energia. Tá? Ou seja, todas as nossas células elas precisam de energia para viver, cada uma delas. Né? Elas têm pequenas usinas de energia dentro delas e o que a gente percebeu foi que essas usinas de energia elas mudam a maneira de se desempenhar quando o vírus as infecta. Tá? E isso vai ser essencial, é uma resposta essencial, porque justamente os neurônios dependem muito da energia que o astrócito produz para funcionar bem. Ou seja, muito do que os nossos neurônios precisam, muita da energia que os neurônios precisam para desempenhar suas funções no cérebro, e, portanto, todas as funções que a gente né, tem associadas ao cérebro, né, raciocínio, memória, qualquer tipo de desempenho cerebral, vai depender da energia que vem desses astrócitos. E o vírus, ele muda a maneira com a qual o astrócito produz energia. Tá?
Muito interessante, isso já se sabe, né? Já é um grande passo. Agora, nós temos basicamente três portas de entrada para o novo coronavírus no nosso corpo. Estamos falando de boca, nariz e olhos. Já se sabe o caminho que o vírus percorre, por onde, como é que ele faz para chegar nessas células cerebrais e prejudicá-las, professor?
Pois é. Essa é uma questão que ainda está em aberto, né? não se bateu um martelo ainda de como é que o vírus faz, né? Se ele tem uma rota preferencial, ou se é uma rota única, ou se ele tem diversas entradas. Né? Tem um estudo bastante recente, saiu esse ano, né? No comecinho desse ano, mostrando que o vírus ele pode usar assim, um sistema olfatório, né? Ou seja, ele pode entrar pelo nariz e chegar no cérebro pelo nariz, né? Porque a gente consegue sentir o cheiro, né? O cheiro, né? O olfato é um mecanismo controlado pelo cérebro, então a gente tem um nervo olfatório, né? Um nervo que vem lá do cérebro aqui pelo nosso nariz, é assim que a gente consegue cheirar as coisas, tá? Então, o que esse estudo mostrou é que o vírus ele pode acessar esse nervo e dessa forma trilhar um caminho até o cérebro, tá? Então, esse é um estudo que demonstrou isso, mas tem outros estudos sendo conduzidos, né, que mostram a possibilidade do vírus pelo sangue chegar no cérebro, né? Isso envolveria um mecanismo, né, que nós chamamos da quebra da barreira hematoencefálica, né? Porque nós temos no nosso organismo uma certa proteção, né, o que a gente chama de barreira, para que os patógenos que estão no sangue não cheguem lá no cérebro, tá? É como se fosse um portão, né, um filtro que não deixa passar patógenos para o cérebro. Mas de alguma forma pensa-se que o vírus o novo coronavírus pode quebrar essa barreira e conseguir chegar pelo sangue, tá? Mas isso ainda está para ser comprovado, né? E tem outras alternativas, como, por exemplo, sabe-se que o vírus tem uma atuação bastante grande também no sistema gastrointestinal, né? Ou seja, problemas gastrointestinais são comuns em pessoas com Covid, E pode-se pensar que o nervo, né, do sistema gastrointestinal possa também ter uma porta de acesso do vírus chegar no cérebro. Tá? Então, mais comprovado hoje é que ele deve usar a rota pelo nariz mesmo, né? Tem outras alternativas aí também, como o sangue e o próprio nervo vago, né, que é esse do sistema gastrointestinal.
Agora, considerando que seja pelo nariz, não significa que toda pessoa que perdeu o olfato por conta da Covid-19 está com o cérebro infectado pelo vírus. Não dá para afirmar isso.
Perfeito, não dá para afirmar isso. Né? Não quer dizer, na verdade, a maior parte das pessoas, né, tem a perda de olfato, né? A anosmia como um dos sintomas. Né? Mas isso não quer dizer que o vírus chegou no cérebro, não, de maneira alguma. Tá? Porque ele pode sim afetar aquele nervo, né? E o que aquele estudo diz, como eu falei para você, né, é que esse nervo pode ser uma porta de entrada, mas não definitivamente não quer dizer que se você teve perda de olfato, o vírus está no seu cérebro, tá? De maneira alguma.
Bom, em relação...
Na verdade, acho que é até importante dizer que mesmo para as pessoas que sintam sintomas neurológicos, isso não quer dizer que o vírus está no seu cérebro, tá? Ou seja, pode ser que as alterações sistêmicas, as alterações que o vírus promova no corpo, levem a sintomas neurológicos, tá? Isso é importante dizer. Não quer dizer que quando uma pessoa tem sintomas neurológicos, é indício de que o vírus está no cérebro. Isso não pode ser afirmado, tá? Mas a gente só pode saber que sim, ele pode chegar lá no cérebro, tá bom?
A pessoa com quem a gente conversou há pouco, a Viviane, ela relata que teve um período muito prolongado de forte enxaqueca, de uma dor de cabeça muito constante e presente. De que maneira a enxaqueca estaria associada ao vírus, professor?
Pois é, isso é uma pergunta difícil de responder, porque o que a gente tem visto é que o novo coronavírus, ele promove uma doença, a Covid-19, e ele é muito versátil. O vírus é bastante versátil, isso quer dizer que o vírus ele pode infectar os mais diferentes tipos de células que nós temos no nosso organismo, tá? E ele pode promover diferentes sintomas também. E a promoção desses sintomas, como por exemplo, né, uma forte dor de cabeça, pode advir de várias coisas, né? Pode advir, por exemplo, de uma doença inflamatória muito grave, que a Covid tenha vindo a gerar, pode advir, por exemplo, de uma infecção mais acentuada no próprio sistema gastrointestinal, né? Ou pode vir até do vírus que está no cérebro. Então, não dá para a gente saber, né, ainda, não temos como responder e não temos como predizer como a Covid vai se comportar em cada pessoa, né? Aliás, é por isso que, definitivamente, a gente continua, né? A ciência continua emitindo esses alertas sobre a necessidade das pessoas continuarem se cuidando com o uso de máscara, com a higienização, com o distanciamento social, porque a gente não tem como saber se os sintomas estão atrelados à presença do vírus em alguma parte do corpo, a gente não tem como predizer se alguém vai desenvolver uma doença grave ou leve, tá? Então, realmente, o que a gente tem que fazer é esperar pela vacina, né? Esperar ser vacinado e até lá se proteger.
Para encerrar aqui uma pergunta, que talvez também não tenha uma resposta muito conclusiva, mas eu imagino que todo mundo queira saber, né? Quando está com um problema, quando ficou com alguma sequela, ela vai embora, ela pode ficar para sempre, o que já se sabe nesse sentido?
Pois é, isso é uma coisa de fato que ainda continua em estudo, né? Como eu comentei contigo, o fato da Covid ser uma doença relativamente nova, né? Ou seja, a gente tem um primeiro caso relatado aqui no Brasil com pouco menos de um ano, né? Então, ainda é complicado dizer há sequelas ou se os sintomas são só persistentes e em algum momento eles vão embora, né? Então, são todos objetos de estudo ainda em andamento. A gente tem que aprender um pouquinho mais sobre isso tudo, né? A gente está todos os dias descobrindo coisas novas sobre o vírus, né? Sobre como a doença vai reagir, e essa é uma delas. A gente ainda tem que continuar justamente investigando, né? Os pacientes que a gente investigou, continuar investigando esses pacientes para chegar a essa resposta.
Tá certo, então. Professor Daniel Martins de Souza, biólogo, neurocientista da Unicamp, parabéns pelo trabalho, sucesso na continuidade desse estudo e obrigado por participar aqui do nosso podcast.
Obrigado, Fabrício. Um abraço.
Um abraço. E assim a gente encerra o podcast desta semana, que teve produção de Adriana Soderi, na gravação a Ana Amélia Bazella, a edição é do Guilherme Amatucci e nas redes sociais temos a Mariana Garcia. quarta-feira que vem, você já sabe, a gente tem um novo encontro, um novo episódio do podcast do Bem-Estar. Espero você, até lá, tchau!